Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e nosso objetivo como instituição é sempre divulgar o conhecimento preciso, o conhecimento prático, o conhecimento necessário da Palavra de Deus. Quero aproveitar este programa para trabalhar dois personagens da Escritura cuja vida foi registrada no livro de Atos e que nos ajudam também a ter direcionamentos bons na nossa vida, porque as histórias dos personagens bíblicos não são dadas na Escritura por mero interesse historiográfico. Sempre há lições, aplicações, coisas que nós podemos tirar para nós da vida desses personagens. Hoje eu quero falar de Priscila e Áquila. Priscila e seu marido Áquila são um casal que na cronologia do Novo Testamento, na história do Novo Testamento, aparece pela primeira vez no livro de Atos, no capítulo 18, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto e se associou a esse casal para continuar trabalhando e ao mesmo tempo pregando o Evangelho. E esse casal, Priscila e Áquila, eles vão aparecer várias vezes no livro de Atos ainda e muitas vezes nas cartas do apóstolo Paulo por todo o Novo Testamento. De forma que a história desse casal tem elementos conhecidos e alguns elementos que nós vamos inferir. Pelo próprio nome deles, o nome dela, Priscila, realmente Priscila é o diminutivo do nome Prisca, e Áquila, eles são, os nomes já revelam um pouco da origem deles. Priscila parece ser uma pessoa de um status assim, social um pouco elevado, porque a família que tinha esse nome na sociedade romana antiga era uma família de relativas condições. Então, talvez, se ela viesse dessa família, da gens Priscila, ela seria alguém com certas condições financeiras. Agora, Áquila, como a gente lê no texto bíblico que ele era um judeu, Priscila não era judia, então Áquila era judeu e ele não era, assim, a Bíblia fala que ele era da região do Ponto, que seria hoje a região da Anatólia, da Turquia. Mas então Priscila talvez fosse de Roma, ou tivesse família de Roma, teria cultura grega, mas Áquila seria um judeu do Ponto e, evidentemente, eu diria, numa condição mais simples. Não sabemos exatamente a história, como é que esse casal se formou, afinal, judeus não se casavam com alguém que não fosse um judeu. E a Priscila, embora nós não saibamos nada, não tem não temos a informação de que ela porventura teria sido uma judia. Então, podemos imaginar até um romance aqui que levou a esse enlace de Áquila com Priscila, um homem simples, um trabalhador, porque a profissão dele é fazer tendas, que é uma profissão mediana, de médio para boa condição, né? Um trabalho braçal, um trabalho duro, um trabalho árduo, mas lógico que tem um grande rendimento. Então, Priscila e Áquila são um casal que vai nos dar boas lições espirituais, eu acredito, quando a gente observa tanto a história conhecida como a história inferida e ainda mais alguns aspectos da história desconhecida deles. Mas vamos olhar. De novo, a história conhecida começa em Atos 18 e eles estavam vindo de Roma. Então, eles não eram de Corinto, eles vieram de Roma. Então, por isso, nós podemos imaginar que Priscila tinha família, tinha ascendência em Roma. Mas por que eles foram expulsos de Roma? Porque Áquila era judeu e o imperador Cláudio havia decretado uma expulsão de todos os judeus de Roma. Essa expulsão, que ocorreu no reinado de Cláudio, decorreu de intrigas internas da comunidade judaica, provavelmente por conta do nome de Cristo. Os historiadores, Suetônio, que é o historiador que fala desse evento, os historiadores não sabem bem qual era a questão. Então Suetônio fala que a briga era por causa de um tal de Cresto. Mas provavelmente essa má informação é só um modo errado de falar o nome Cristo. E Priscila e Áquila, evidentemente cristãos, e ele ainda judeu, por causa que a comunidade judaica de Roma estava agitada, dividida, entre alguns que estavam aderindo a Cristo e outros que estavam evidentemente contra, o imperador, nem querendo saber qual era o assunto, mandou todos os judeus para fora, e aí eles, produtores de tenda, tiveram que mudar para Corinto, um grande centro comercial, um grande ponto de distribuição de mercadorias, uma cidade servida por dois portos, e aí ali eles estavam fabricando tendas. E nesse momento que eles chegaram expulsos de Roma, com o seu negócio estabelecido lá, chega Paulo na cidade, na sua viagem missionária, e ele, nesse momento, está sem apoio financeiro, judeu, conversando com judeu, descobrem-se cristãos. E aí Paulo, então, começa a trabalhar com eles, porque Paulo também tinha a mesma profissão de fazer tendas. Embora Paulo fosse um rabino, a tradição judaica dizia que todo judeu deveria ensinar ao seu filho uma profissão manual. Quem não ensina uma profissão manual para o seu filho, o incentiva a ser um ladrão. Porque, lógico, na vida há momentos em que nós ficamos sem recursos, não é? E o que aconteceu com Paulo? Ele estava mesmo sem recursos lá em Corinto, então ele foi trabalhar com as próprias mãos, tinha a profissão, encontrou esse judeu e a sua esposa Priscila, que eram cristãos, e aí houve uma boa associação. Então, essa história é conhecida. Depois que Paulo termina o trabalho em Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso e leva esse casal com eles. Então veja, esse casal tinha essa condição de mobilidade, eles conseguiam mudar de cidade sem perder o negócio, sem perder os empreendimentos. Isso mostra que eles tinham algum dinheiro, que eles tinham alguma boa condição, e lá em Éfeso Paulo os deixa na sinagoga e vai adiante. Paulo volta para Jerusalém, depois para Antioquia, para se preparar para uma nova época de trabalho missionário. Mas em Éfeso, Priscila e Áquila frequentam a sinagoga, evidentemente falando de Cristo aos judeus da sinagoga, e acabam influenciando o famoso Apolo, aquele grande pregador que era muito eloquente, talvez o homem mais eloquente citado na Bíblia, mas que não tinha um conhecimento preciso sobre o caminho de Jesus. E aí então Priscila e Áquila, o casal, chamam esse homem à parte e o casal instrui esse homem melhor. E com essa instrução ele não só começa a proclamar Cristo corretamente, mas ele vai até a igreja de Corinto para ajudar a igreja lá a se desenvolver, e provavelmente esse vínculo com Corinto eles tinham por causa da própria Priscila e do Áquila, que tinham ainda vínculos em Corinto. E pelo que nós notamos, eles continuaram trabalhando em Éfeso por um bom tempo. Em 1 Coríntios 16, versículo 19, dá para ver que a igreja em Éfeso parece que ficou num período hospedada na casa dele. Mas passaram-se anos, né? E mais tarde, quando Paulo escreve, né, depois que ele estava ainda trabalhando na região de Éfeso e Ásia e depois Corinto, quando ele escreve a carta aos romanos, Priscila e Áquila já estão de volta em Roma e ainda hospedam uma igreja na sua casa lá em Roma. E, de novo, é surpreendente que esse casal, onde eles estão, parece que eles hospedam a igreja nas casas dele. Porque veja, no mundo antigo as igrejas não tinham prédios como nós temos hoje. Os irmãos sempre reuniam em casas. E os irmãos que tinham mais condições financeiras, tinham casas grandes, abriam suas casas para a comunidade. A última referência a Priscila e Áquila, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 19, ainda mostra que eles voltaram de novo a Éfeso e estavam trabalhando para Cristo em Éfeso. Então veja, esse casal ficou nesse triângulo de cidades, né? Roma, Corinto, Éfeso, né? E realmente nesses locais eles sempre hospedavam a igreja, sempre serviram a igreja. E, na verdade, Corinto foi só o ponto onde Paulo os encontrou, mas realmente os dois polos da atuação de Priscila e Áquila são Roma e Éfeso. Então essa história conhecida nos faz lembrar agora daquilo que nós podemos inferir da história deles. Um casal que foi perseguido por causa de Cristo, porque lembra, eles foram para Corinto porque o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa das lutas a respeito de Cristo. Então eles estavam lá em Roma quando essas discussões surgiram. Provavelmente eles eram pessoas que ajudavam a igreja em Roma. E além dessa questão deles terem sido perseguidos por causa de Cristo, eles usavam suas casas para falar de Cristo, sempre. Não havia nunca um local onde eles estavam que a casa deles não se tornava um ponto de contato com o céu. E podemos ainda lembrar que eles tinham uma ocupação que era de um nível, vamos dizer, considerado de nível baixo, um trabalho manual, um trabalho artesanal, mas que gerava uma riqueza elevada. Eles tinham um status social assim de médio, entre médio e baixo, mas a mobilidade deles, essa mobilidade Roma, Éfeso, Corinto, que nós notamos, mostra que eles usavam esse dinheiro que eles tinham, essa condição financeira na obra de Cristo. Primeiro apoiando o Paulo na primeira vez e depois sempre fazendo coisas que faziam a igreja se desenvolver. Então, ainda observando a vida deles, vendo que eles foram evangelizadores e instrutores. Olha o que fizeram com Apolo, né? E eles sempre juntos. Um casal que trabalhou junto, sempre um apoiando o outro e, sobretudo, apoiando a causa de Cristo. Agora, a história mais desconhecida é onde é que foram as casas deles. Ainda os arqueólogos nunca acharam. E os filhos? Nunca mencionaram os filhos. Provavelmente nós podemos pensar que eles... A Bíblia não menciona, mas podemos pensar, talvez eles não tivessem filhos, talvez daí a grande mobilidade, daí também o fato de que eles, na obra de Cristo, no Evangelho, acabaram tendo aquela centena de filhos que Jesus disse que os seus seguidores teriam, né? Ou seja, eles tiveram muitas e muitas pessoas que acolheram em suas casas, que trataram como irmãos e que Deus abençoou com aquele amor de família que somente o Evangelho pode dar. Então, dessa história de Priscila e Áquila, que é tão interessante, tem tantas coisas que a gente podia olhar, saem muitas lições boas. Primeira, a mais óbvia, é use sua casa para Cristo. Imagina, casado ou solteiro, sua casa pode ser um local onde você chama pessoas, não para perder tempo, não para fazer coisas desagradáveis, mas para ouvir o Evangelho. Depois, em segundo lugar, use sua profissão para Cristo. A sua profissão pode ser simples, pode ser um artesanato como deles, fazer tendas de couro. Ou pode ser uma coisa muito sofisticada, muito técnica, muito estudada. Use a sua profissão para falar de Cristo. Você vai ter contatos com pessoas. Terceiro, use os seus recursos para Cristo. Esse casal, evidentemente, abria a sua casa, usava seu dinheiro, apoiava os missionários... É uma oportunidade excelente. Aquilo que Deus nos deu não é nosso. Está de passagem em nossas mãos, que nós possamos fazer um uso positivo disso para Deus. Em quarto lugar, use o seu casamento. Se você é casado, Priscila e Áquila usaram o casamento deles para que fosse uma ferramenta de evangelização, de acolher pessoas, de aconselhar obreiros. Eles fizeram um grande uso daquele relacionamento que era deles, abrindo-o para outros. Talvez não tenha casal mais celebrado no Novo Testamento do que Priscila e Áquila. Por fim, use seus conhecimentos. Nós não sabemos o nível do conhecimento de Priscila e Áquila, mas quando nós vemos que eles ajudaram o eloquente e conhecedor da Bíblia, Apolo, nós ficamos impressionados, porque para alguém chegar ao ponto de conseguir instruir o instruído Apolo, então eles usaram bem os conhecimentos que tinham na causa de Jesus. É isso. Priscila e Áquila passaram, deixaram uma história bonita nas páginas do Novo Testamento, mas deixam para nós um exemplo. Um exemplo de como podemos usar tudo que temos, tudo que somos, tudo que passa por nossas mãos, para a causa e a glória de Jesus. Que assim seja, que Deus te abençoe e a história deles se repita em muitos aspectos na sua vida.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.